prisioneiras do passado. E eles têm uma boa memória, porque se lembram de tudo o que aconteceu no passado, de detalhes. Vivem o passado como se fosse o presente. Há momentos em que ter uma boa memória é uma tragédia. Há momentos em que a melhor coisa do mundo seria ter uma memória fraca, que não se lembrasse do passado. Todas as pessoas no mundo se esforçam por ter uma boa memória. O mérito de ter uma boa memória é aclamado por todos, buscado por todos. Até seminários de autoajuda são feitos, e as pessoas gastam dinheiro para fazerem um curso e aprenderem a melhorar a memorização, a terem uma mente mais retentiva, a não esquecerem tanto. Existe um tipo de esquecimento, queridos, que traz prejuízo, que prejudica os outros. Pessoas que se esquecem de um appointment, pessoas que se esquecem de um compromisso, pessoas que se esquecem de um encontro, pessoas que se esquecem de algo importante, trazendo prejuízo para si e deixando muitos outros esperando. Esse é um tipo de esquecimento prejudicial. Mas nós queremos falar hoje sobre um esquecimento que pode ser uma bênção na sua vida, que é o esquecimento do passado. Esquecer para viver. Não dá para viver o presente sem esquecer o passado. Satanás é muito esperto em nos manter prisioneiros do passado. Mas eu louvo a Deus por homens como o apóstolo Paulo, que descobriu o segredo do sucesso na vida espiritual. Descobriu o segredo de ser feliz na vida espiritual. E ele expressou esse segredo em Filipenses capítulo 3. Abra sua Bíblia. Filipenses capítulo 3 e os versos 13 e 14. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. E os versos 13 e 14. Aqui nós lemos. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo descobriu que o segredo do sucesso era esquecer o passado e prosseguir para as coisas que Deus colocou diante de nós, sem olhar para trás. Quando eu era criança, eu me recordo muito bem das professoras contando as historinhas de José vendido pelos seus irmãos, ou de Daniel na cova dos leões, ou da rainha Esther, ou de Sansão e Dalila, histórias lindas na Bíblia. Mas eu não me recordo de nenhuma professora contando-me a história de um homem chamado Manassés. Talvez aqui muitos ainda não conheçam a vida de Manassés. Manassés não é aquele tipo de personagem que uma professora de criança gostaria de apresentar para as crianças, porque Manassés era um madman, um bad boy. Ele era mau. Ele tinha caráter de bandido mesmo. Ele não prestava. E quando nós lemos a vida de Manassés na Bíblia, queridos, nós descobrimos algumas coisas espantosas. Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, no segundo livro de Reis, capítulo 21. No segundo livro de Reis, capítulo 21, os versos 3 até o verso 9. Aqui você vai encontrar alguns detalhes da vida de Manassés. Segundo Reis, capítulo 21, e os versos 3 a 9. Aqui lemos: porque ele tornou, Manassés tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Os altos eram lugares para adorar Baal. Baal é um antigo nome no Antigo Testamento para Satanás. Satanás era adorado pelo nome de Baal. Ezequias destruiu os altares a Baal e o filho dele, Manassés, construiu os altares de novo. É o que a Bíblia está falando. E fez um bosque, como que o que fizeram o rei Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e os serviu. E diz ainda o verso 4: edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito em Jerusalém, porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Ele construiu altares para o céu todo, para a lua, para o sol, para as estrelas. Adorou todos os deuses pagãos representados pelos corpos celestes. Verso 6: o que mais fez Manassés? E até fez passar o seu filho pelo fogo, matou o filho no fogo. Eu li a história esta semana de Dominique Cotres. Dominique Cotres, uma mãe que matou, sufocado, 8 filhos. E que descobriram esta semana. Esta semana veio à tona essa tragédia. Queridos, naquele tempo, um rei do povo de Deus matou no fogo o seu próprio filho. Diz aqui: fez passar o seu filho pelo fogo, e ele adivinhava pelas nuvens, e era goureiro, ou seja, Manassés era um bruxo na liderança do povo de Deus. Adivinhava pelas nuvens, era goureiro, instituiu adivinhos, feiticeiros, e prosseguiu em fazer o mal aos olhos do Senhor, para provocar o Senhor à ira. E o verso 7: também colocou imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa, em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Queridos, entre todos estes pecados de Manassés, ele acrescentou mais um, que foi o de matar o profeta Isaías. Ele matou o profeta Isaías. O nome Manassés vem do verbo hebraico que significa esquecer. Deus esqueceu todos os pecados de Manassés. Se dependesse de mim ou de você, dificilmente Manassés estaria no céu, porque o meu voto seria contra. Não dá para ter um homem desse vizinho da gente lá no céu, não é? Mas, queridos, como o nome Manassés quer dizer esquecer, Deus esqueceu todo o passado terrível de Manassés. Por quê? Porque um dia, a Bíblia diz em 2 Crônicas, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 33. Veja o que aconteceu. Segundo livro de Crônicas, capítulo 33, e os versos 12 e 13. Vejam o que aconteceu com Manassés. 2 Crônicas, capítulo 33, e os versos 12 e 13. E ele, Manassés, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais, e lhe fez uma oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. E então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Como pode um homem, depois de ter feito tudo isso que fez, descobrir que Deus é Deus, confessar os seus pecados, ser perdoado e entrar na lista daqueles que viverão no céu, na nova terra, como filho de Deus? Isto se chama graça divina. Se você não entende o que é graça, isso é graça. Porque há pessoas que têm dificuldade para entender graça. Elas tinham dificuldade, até que leram a história de Manassés e descobriram que este homem está salvo. Vai ser um susto para o próprio profeta Isaías, porque o profeta Isaías foi morto por Manassés. Ele era um monstro. E agora eu posso visualizar no céu um dia o profeta Isaías caminhando, passeando, e de repente quem ele se encontra? Quem ele encontra? Manassés. Ele vai levar um susto. O que eu estou vendo aqui? E a primeira tendência de Isaías seria o quê? Correr, não é? E Manassés dirá: Isaías, por favor, não corra. Venha até aqui. Queridos, Manassés estará no céu, porque a graça divina perdoa ao mais vil, ao mais terrível pecador. Quando li a história de Dominique Contres, sufocando 8 filhos ao longo de 17 anos e enterrando-os no quintal da casa, eu pensei: esta mulher é um monstro. Na entrevista que ela deu, ela disse que agora ela se sente aliviada porque descobriram tudo o que ela fez. Porque ela sofria pelo senso de culpa, mas agora ela está aliviada. Eu não sei se ela está arrependida, irmãos. Mas um Deus que perdoou e salvou Manassés, ele também não perdoaria e salvaria Dominique? Certamente que salvaria. Se ela em qualquer momento da vida dela, lá na prisão onde ela estará, provavelmente prisão perpétua, se lá naquela solitária cela ela levantar os olhos para o céu e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, eu pequei, eu tenho certeza que a graça divina vai se manifestar na vida dela, como se manifestou na vida de Manassés. Porque a graça é infinita, é eterna. E Deus não depende do meu consentimento para salvar alguém. Ele tem o sangue de Jesus Cristo. Ele tem o perdão comprado pelo ouro do sangue de Jesus Cristo. O perdão comprado pelas lágrimas de Jesus. E ele pode dar esse perdão a quem ele quiser, a quem pedir, a quem buscar. A nossa natureza é pecar, mas a natureza de Deus é perdoar e salvar. Eu quero que essa frase fique gravada na sua mente. A nossa natureza é pecar, mas a natureza de Deus é perdoar e salvar. Por isso, em Jeremias capítulo 31 e o verso 34, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 31 e o verso 34. Vamos ler sobre a graça de Deus. Jeremias capítulo 31 e o verso 34. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. A natureza nossa é pecar, a natureza de Deus é perdoar. Um homem de Deus que viveu no século XII, Bernard Clovo, ele escreveu: nenhum pecador deveria nunca se desesperar, mesmo que ele tenha pecado tanto e tão frequentemente e por tanto tempo. Nós todos temos o exemplo de Pedro, que negou a Jesus. Nós todos temos o exemplo de Paulo, que perseguiu a igreja. Nós todos temos o exemplo de Mateus e Zaqueu, que eram publicanos e ladrões. Nós todos temos o exemplo de Maria Madalena, que era uma adúltera, e do ladrão na cruz, crucificado ao lado de Jesus. E mais, nós temos o exemplo de uma lista inumerável de grandes pecadores. Não se desespere, querido pecador, porque a nossa natureza é pecar, Mas a natureza de Deus é perdoar e salvar aquele que pede, aquele que busca e clama por perdão e pelo sangue de Jesus. Nós precisamos aceitar o perdão de Deus, que é completo e de graça. Nós faríamos muito bem em cultivar, queridos, a arte de esquecer os nossos pecados. Deus os esquece. Nós muitas vezes não esquecemos. Nós é que ficamos remoendo o passado e falando sobre o passado. Infelizmente, pessoas que ficam falando sobre o passado têm a tendência de voltar para o passado. Eu conheci um homem, pastor, tesoureiro de campo. Ele não cansava de repetir as histórias dele do passado. Ele falava quanto sacrifício ele fez para ser cristão, quantas coisas ele renunciou para ser um pastor, que ele tinha tantos carros e agora não tinha mais, que ele tinha casas e agora não tinha mais. Vivia falando do passado. Eu disse para ele: deixe de falar do passado. Mas ele insistia em falar do passado. Finalmente ele voltou para o passado, deixou de ser pastor, abandonou a esposa, arrumou outra mulher, deixou de guardar os mandamentos de Deus, abriu uma loja de material de construção, vendia ali bebidas alcoólicas e cigarro. Como? Não era um pastor? Sim, mas que continuava vivendo prisioneiro do passado. Quem vive prisioneiro do passado volta para o passado. E Satanás quer fazer de todos os cristãos prisioneiros do passado. E Jesus Cristo quer nos libertar do passado, bom e ruim. Não importa se o passado seu foi bom. Não importa se você foi um ganhador de almas no passado. Isso não traz méritos para você diante de Jesus. Não é o passado bom ou o passado ruim que nos dá a salvação ou nos dá a perdição. Mas é o dia de hoje. Como eu estou com meu Deus hoje? É o hoje que conta, não é o ontem. O passado para Deus, bom ou ruim, não traz méritos. Por isso Paulo diz em Filipenses 3:13, uma coisa eu faço, disse Paulo, Filipenses 3:13. E qual é essa coisa que Paulo fazia? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Interessante, queridos, que Paulo não disse somente isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Porque quando nós queremos somente esquecer o passado, não conseguimos. Tente esquecer o passado, você não consegue. Você não pode somente tentar esquecer o passado. Você tem que fazer algo mais. Se concentrar no presente. Por isso que Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Queridos, Deus colocou uma missão para Paulo, colocou uma missão para você. Nós temos que tirar as energias que gastamos concentrando-nos no passado e colocarmos essas energias na missão que Deus nos deu, que está diante de nós, e dizer: prossigo para o alvo. Eu tenho uma Jerusalém, eu tenho um céu a ganhar. E é para lá que eu vou, e eu não vou sozinho, eu quero levar pessoas comigo. Deus me deu uma missão. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Paulo, ao falar da necessidade de esquecer o passado, poderia estar se referindo ao fato dele ter sido senador, membro do Sinédrio, ao fato dele ter sido discípulo de Gamaliel, ao fato dele ter sido um homem culto. Ele tinha coisas maravilhosas para lembrar do passado, mas ele esqueceu as coisas maravilhosas. Ele esqueceu também os assassinatos e todas as atrocidades que ele cometeu contra os filhos de Deus. Ele esqueceu tudo. Porque se é para esquecer o passado, vamos esquecer tudo e nos concentrarmos naquilo que Deus colocou diante de nós, dizendo: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. A vocação é o chamado que Deus fez para você. Nós não podemos simplesmente dizer para nossa mente, agora você precisa esquecer o passado. Nossa mente não funciona assim. Nós não podemos remover as lembranças ruins da nossa mente por um simples ato da vontade. Assim como não podemos varrer da memória uma melodia, uma música que vem de manhã à nossa mente e fica ali. Você não quer, mas a música está lá. E de vez em quando alguém fala, não sei o que, não sai da minha cabeça a música. E você trabalha e vai para cá e vai para lá, mas está a melodia lá na sua mente. Você não consegue tirar aquela melodia simplesmente falando, saia da minha mente. Não. Como é que eu posso tirar da mente os pensamentos ruins do passado, enchendo-os com pensamentos bons? Você pode deixar de cantar uma música que está na sua mente, cantando outra. Nós podemos remover os maus pensamentos, colocando no seu lugar pensamentos nobres e elevados. Vamos colocar de lado as dores, os insultos do passado, os remorsos do passado, e vamos pedir a Jesus que coloque no seu lugar um sentimento de amor por aqueles que nos feriram. Você não somente tem que esquecer as mágoas, mas também orar pelos que te magoaram. Quando você está orando por aqueles que magoaram você, quando você está orando pelos seus inimigos, por aqueles que passaram a perna em você, por aqueles que lhe deram prejuízo, quando você está orando por eles, Deus está fazendo uma transformação na sua mente. Então não basta falar, eu vou me esquecer do passado. Não, eu tenho que fazer mais uma coisa, me concentrar em orar pelos meus inimigos, amar os que me perseguem, e colocar diante dos meus olhos a missão que Deus me deu, o chamado que Ele me fez em Cristo Jesus, como Paulo disse, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você não acha que Manassés ou Paulo, quando eles fechavam os olhos para dormir à noite, vocês não acham que o fantasma do passado aparecia tentando assustá-los? Vocês não acham que Paulo e Manassés sonhavam de vez em quando com as pessoas que eles assassinaram? Certamente. Mas eles não ficaram pensando no passado, eles se propuseram a fazer algo, fazer a obra do Senhor. Queridos, o senso de culpa é algo terrível que Satanás usa para desnortear e desequilibrar a vida dos filhos de Deus. O senso de culpa. Eu li a história dos elefantes no circo. Os elefantes, eles têm uma grande memória, infelizmente. Se os elefantes não tivessem uma memória tão grande, eles não ficariam presos. Vocês já viram elefantes de mais de uma tonelada presos numa pequena estaca? Quantos aqui já foram no circo e já viram isso? Mais de uma tonelada de um elefante presos numa estaquinha, pequenininha assim, uma correntinha fina, amarrada no pé dele. Ele está preso ali. Se ele fizer isso assim, ó. Mas ele não faz, porque ele tem uma grande memória. Ele se lembra que quando ele era pequenininho, bem novinho, ele foi colocado ali e ele não conseguia escapar dali. E agora que ele pesa uma tonelada e meia, ele continua preso onde? Na estaca. Que vantagem ter uma grande memória, irmãos, quando essa grande memória o faz prisioneiro do passado. Você é prisioneiro do passado? Qual é a estaca que o diabo prendeu você? E você diz, ah, não adianta, eu não consigo. Porque você está lembrando quantas vezes você fracassou no passado e acha que agora é a mesma coisa. Não existem dois dias iguais, meu irmão. Não é porque você fracassou ano passado que você vai fracassar esse ano? Não é porque você fracassou semana passada que você vai fracassar essa semana. Não existem dois dias iguais. Satanás quer prender você na estaca e fazer o prisioneiro do passado. E Paulo está dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E Paulo tinha que esquecer mesmo, porque ele matou muita gente, irmãos. O nome Manassés quer dizer esquecer. Manassés tinha que esquecer mesmo, porque ele matou muita gente. Mas, queridos, nós também temos que esquecer. Esquecer coisas boas e esquecer coisas ruins. Deixar de viver no passado e viver o presente. O elefante adulto não está preso na estaca. Ou está? Não. O elefante de uma tonelada não está preso na estaca. Ele está preso, sim, àquela ideia de que ele nunca conseguiria se libertar. Ele está preso numa ideia. Deus quer nos libertar do passado. Muitos de nós estamos presos ao passado, assim como os elefantes de circo estão presos à estaca. É uma tragédia, mas é uma estratégia usada por Satanás, e ele tem sucesso com muitos cristãos. Satanás não pode tirar de nós a nossa salvação, porque ela foi comprada pelo sangue de Jesus, mas ele pode tirar de você a alegria de viver. Eu vejo muitos cristãos salvos em Jesus, mas fracassados, tristes, não têm alegria de viver, porque os remorsos do passado, mesmo dos pecados já confessados, ainda os atormenta. Queridos, Satanás não pode tirar a nossa salvação, porque foi comprada pelo sangue de Jesus, mas ele está tirando a alegria de viver de muitos cristãos. E tudo o que ele faz é lembrar-nos do passado. Eu não sei se vocês já ouviram falar naquele detetive Sherlock Holmes. O verdadeiro nome dele era Arthur Conan Doyle. Ele gostava de fazer piadas e de brincar com os amigos. E ele um dia fez uma brincadeira. Ele escreveu um telegrama para 12 amigos. O mesmo telegrama, a mesma frase, as mesmas palavras. E ele enviou esse telegrama para 12 amigos dele. O que que dizia no telegrama? Telegrama bem curto. Telegrama é curto sempre, não é? O telegrama dizia: tudo foi descoberto, fujam de uma vez. Mas não tinha nome, era anônimo. O que é engraçado é que dentro de 24 horas, os 12 amigos tinham deixado o país. O que que Sherlock Holmes estava querendo fazer com essa brincadeira? Provar que todo mundo tem alguma coisa escondida dentro do guarda-roupa. O que que você tem escondido dentro do guarda-roupa? Que o prende ao passado. Pecados não confessados. Culpas não assumidas. Porque não se libertar. Por que não falar como Davi? Senhor, eu pequei. E na mesma hora que Davi disse eu pequei, Deus disse para o profeta: volta lá e fala para ele, teu pecado está perdoado. Depois que Manassés confessou seu pecado, ele o confessou quando estava preso no cativeiro. Deus o trouxe de volta para Jerusalém, Manassés, e ele foi rei em Jerusalém por mais 20 anos, depois da sua conversão a Jesus. Que mudança na vida! Agora ele construiu os altares do Senhor, agora ele limpou o templo do Senhor, agora ele destruiu os bosques, agora ele acabou com o paganismo que ele mesmo tinha implantado. Ele passou agora a viver como um filho de Deus, desfrutando as bênçãos do perdão. Por isso, meus queridos, eu quero deixar com vocês Provérbios capítulo 28 e o verso 13. Provérbios capítulo 28 e o verso 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Vamos repetir? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Satanás é esperto em manejar o passado a fim de atormentar alguns com os erros e deixar outros orgulhosos com os bons atos do passado. Ah, porque eu construí tantas igrejas, porque eu batizei tantas pessoas, eu dei tantos estudos bíblicos, e eu pergunto, e hoje o que que você faz? Ah, hoje eu estou assim, está como? Perdido. Porque ninguém é salvo pelas obras? Queridos, eu não posso me regozijar no passado, eu não posso me atormentar com o passado. Eu tenho que esquecer o passado e viver o presente, olhando para a missão que Deus me deu. Jesus me chamou, a mim e a você, e nos deu uma missão de irmos ao céu e levando pessoas conosco para o céu. Eu não vou chegar ao céu sozinho. Ah, cheguei sozinho. Sozinho? Ninguém chega sozinho. Você tem que levar alguém com você. Ou a esposa, ou filhos, ou amigos, ou parentes. No livro Caminho a Cristo, página 117, nós lemos: não é sábio ajuntar todas as penosas recordações da vida passada. Vejam o que Deus está falando através da sua serva. Caminho a Cristo, página 117. Não é sábio ajuntar todas as penosas recordações da vida passada, injustiças, decepções, e falar tanto sobre elas e lamentá-las tanto que nos sintamos esmagados pelo desânimo. Uma alma desalentada acha-se rodeada de trevas, excluindo a luz de Deus de si própria e lançando sombra sobre o caminho dos outros. Deus permite que você às vezes desça pelos vales da vida, mas Deus também pode colocá-lo no alto das montanhas. Às vezes Deus permite que você desça até o fundo do poço, para que você clame e lembre que existe um Deus em Israel, e então Ele o colocará no topo da montanha. O problema é quando nós permanecemos no fundo do poço, simplesmente porque concluímos que ali é o fim da viagem. Não, queridos, o fundo do poço não é o fim da viagem. Ele quer nos tirar e nos colocar no alto da montanha. Quando confessamos os nossos pecados e entregamos nossa vida a Jesus, o passado deixa de nos controlar. Nosso passado não mais nos controla a vida. Isto significa que aquilo que nos aconteceu há 5 ou 10 anos atrás, ou mesmo o mês passado, não mais controla os nossos passos. Não basta confessar os pecados. Temos que ocupar a mente com a missão que Deus nos deu, ter um plano regular, semanal de testemunho, falar aos outros do amor de Jesus, do perdão de Jesus, da esperança em Jesus. Regularmente, sistematicamente, semanalmente, eu tenho que ir na casa das pessoas falando do amor de Jesus. Isto significa esquecer o passado e propor-me a cumprir com a missão, andando no chamado que Jesus me fez. Queridos, o alvo é o céu, e nesse alvo temos que colocar todas as energias. O que aconteceu conosco no passado é real, mas eu estou falando sobre quebrar o poder controlador do passado em nossa vida e avançar para o alvo de Deus. Nós podemos aprender do passado, mas não podemos permitir que o passado controle o nosso presente. Vou repetir isso. Todos nós temos que aprender do nosso passado, mas não podemos permitir que o nosso passado controle o nosso presente. Por isso eu desafio você a falar como Paulo nesta manhã. Porque uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, do soberano chamado que Deus me fez em Cristo Jesus. Quantos querem fazer essa oração comigo? Aleluia! Bendito seja o Senhor Deus. Vamos nos ajoelhar. Vamos conversar com Deus e colocarmos nas mãos de Deus.